Boa noite, tudo bem? Como vão? De São Paulo, eu sou Rodrigo ADM do Splash and Go, de BH, aqui no Parquinho. Houston, nosso moderador, cuidando de vocês aí. Na caixa de comentários, separando sempre os seus melhores comentários, suas melhores perguntas. Vamos lá? Domingo, 9 de março... Sábado, desculpa. Sábado, 9 de março de 2024, Força do Hábito, né? Estaremos de volta à programação normal aos domingos, a partir do Grande Prêmio da Austrália. Apesar de ser na noite de sexta pra, de sábado para domingo, mas vocês me entenderam. Voltaremos a ter grandes prêmios aos domingos. Bem-vindos, boa noite. Então vamos começar pelo começo. Deixem o like, é de graça, 255 nos assistem. E eu já tenho certeza que vocês estão devendo os likes, porque nesse momento nós temos aqui ó, só 37 likes, gente. Que é isso? Que merreca, cara. Pelo amor de Deus. Onde é esse país? Assim, nesse país não vai dar certo, entendeu? Então vamos lá. Deixa o like que é de graça, não custa nada. Eu sempre falo isso aqui, é importante para o algoritmo entender que nós estamos aqui falando de algo que gostamos tanto quanto Fórmula 1. Eu já tenho que atualizar vocês das notícias da semana, das novidades deste canal. Fui num podcast essa semana, podcast Três Irmãos. E acabei dando uma gafe engraçada. Acho que vocês vão gostar. Eu acho que eu já comentei com a galera do nosso grupo de WhatsApp, exclusivo para membros do plano Paddock Pass para cima. Mas vamos por prioridade, então, por ordem do nosso roteiro. Primeira coisa, deixaram os likes. Conto com isso. Segunda coisa, vocês sabem que estamos em pré-venda do meu livro, né? O livro, o link está aqui embaixo na descrição. Está aqui a capinha bonitinha, com a capa do Miguel Costa Júnior, fotógrafo experiente, acostumado com automobilismo, já cobriu Fórmula 1, Endurance, Stock Car, que vocês puderem imaginar. Linda a foto dele aí nessa capa, que eu junto com o Jouber, da editora Gulliver, escolhemos uma capa que eu queria que desse esse ar de Splash and Go, né? Uma coisa rápida. E o livro é disso, histórias curtas e gostosas de ler aí. Como fazíamos antigamente, não sei, antes dos smartphones, tinha a literatura de banheiro, lembra? Que você sentava para ler alguma coisinha ali rapidinho. Enfim, então este é o livro, está em pré-venda, o link está aqui embaixo na descrição. Está vendendo bem, estou muito feliz com isso, é meu primeiro livro. É empolgante saber que seu livro está vendendo, né? Teremos sim noite de autógrafo, se você não mora em São Paulo, talvez a gente tenha em outras cidades, mas isso não é uma certeza, tá? Mas se você não mora em São Paulo, e tem receio de que de repente não role uma noite de autógrafos na sua cidade, porque evidentemente, né, não estamos falando aqui de um Paulo Coelho da vida que vai vender tanta coisa assim, você pode comprar pelo site da Gulliver e deixar lá a observação, ó, eu sou o fulano, quero dedicatória. E aí a Gulliver está separando esses livros, vários já pediram lá no WhatsApp deles, e eles estão separando o nome, o que querem que eu escreva, e aí a gente manda com a dedicatória para vocês. Está em pré-venda, o link está aqui embaixo. E é uma honra fazer parte de um esquadrão de autores aí, como o pessoal da Gulliver. Só gente fera, Américo Teixeira Júnior, Flávio Gomes, Rodrigo Matar, o Luiz Alberto Pandini, todos uns queridos e excelentes autores. Então, para nós é uma honra, uma grande porta de entrada neste mundo. Sempre quis escrever esse livro, desde que eu tinha blog lá em 2007 e 2012, que é uma coisa que eu também contei nesse podcast que eu fui. E quando sair lá publicado o vídeo, a gente vai publicar os cortes aqui no nosso canal de cortes. O link pro canal de cortes também está aqui embaixo, beleza? Então, se vocês quiserem, os cortes, inclusive, desta live, da live passada, eles saem por lá no dia seguinte da live. Outro recado muito importante está rolando neste ano de 2024. Até esqueci o ano que a gente estava. A promoção da Fórmula Collection com a gente aqui para os nossos assinantes. É uma nova parceria. Temos os três primeiros carrinhos, que é o Porsche 956 Newman, que o Senna correu, inclusive, em 84, uma prova, lá em Nürburgring. O RB19 da Red Bull e o Lotus 72, que deu a Emerson Fittipaldi seu primeiro campeonato na Fórmula 1. Parceira Fórmula Collection, os carrinhos estão aqui, todos os meses serão três. Para os nossos assinantes. Então, no plano de Haas, temos um livro assegurado da Gulliver por mês, todo mês. No plano Paddock Pass, um livro e um carrinho por mês, todo mês. Isso não tinha antigamente, agora tem. E, para o novo plano Stefano Domenicali e Lawrence Stroll, um livro e um mês. Bem menos gente, bem mais chance de você ganhar, porque são planos com valor um pouco mais alto, que ajudam a gente aqui, eu e o Houston, a com as pizzas que vocês mandam comprar os leites das nossas crianças, beleza? Dito isso, vamos às notícias da semana. Muito burburinho rolando, vocês sabem. Então, convido vocês. Eu vi que agora há pouco já teve um novo membro. Então, você entra e passa automaticamente a concorrer. Tem que vir aqui nas lives e gritar, eu quero. A próxima live já vai ter sorteio, porque é a última live do mês. Todo mês, o sorteio acontece na última live. Então, grande prêmio da Austrália será a última prova de março. Logo, dia de sorteio. Vai entrar aqui e gritar, eu quero. Você vê que tem uns doidos aí gritando, eu quero? Então, eles acham que hoje vai ter sorteio. Mas eles sabem que não vai. Sorteio é na última live do mês. Aí teremos 3 livros, 3 carrinhos. E aí, tá longe aqui para eu pegar, mas a Fórmula Collection ainda mandou uns chaveirinhos lindinhos de pneus Pirelli. O meu é igual, quer ver? O meu de casa. Putz, não tá aqui. Não sei onde tá. O meu de casa é da Pirelli também. Bonitinho, um pneuzinho. O meu é o amarelo, portanto, o intermediário. Ele mandou do... Tem até do chuva pesada, mandou do... Não, o meu é o intermediário, não. O meu é o médio, né? Intermediário é o que veio. Veio de chuva pesada, veio o amarelo. Achei até que tinha os roxos na época do... Lembra que tinha o Super Soft? Enfim. Então é isso, temos mais membros entrando. Então você entra e passa a concorrer, ok? É a nossa forma de retribuir aos nossos assinantes e você... Ainda todos eles vêm, os vídeos em Premiere têm prioridade de resposta nas lives. E do Paddock Pass para cima, ainda tem nosso grupo de WhatsApp. Animadíssimo essa semana, inclusive, muito animado o nosso grupo de WhatsApp. É, Cleiton Valentim gritou, eu quero, mas não é assinante, entendeu? Tem que ser assinante. Aí a gente consegue ver ali, porque na frente do nome dos assinantes, ó, quer ver? Vou te falar quem é assinante aqui, ó. Neste momento, uma passada de olho, ó. Veja o Lucas Zanatta, Eduardo Pontes, Fabrício Magro. Todos eles têm um selinho na frente. Leonardo PB, Edipo Alonso, Kleber Massoni, galera das antigas, inclusive gente que está aqui desde muito tempo, Vitor Lag, Ana Silva, o Gustavo Teixeirani acabou de entrar, tornou-se membro, beleza, o Cleiton? Então, essa galera, ó, Marcelo Faria Celoric, o Gustavo, que já falou um opa aqui. É, então, assim, é o... Esses caras são assinantes. Você vê que na frente do nome deles tem ali um capacetinho, um coisinho, beleza? Então é isso. Vamos que vamos. Nosso roteiro, para evitar surpresas, porque a gente fala assim, não vai falar da corrida? Vou falar da corrida, com certeza. Vou falar da corrida já já. É, a gente conta das notícias da semana e do burburinho. Tem muita coisa acontecendo, então vamos ter que falar do assunto interminável, né? Atualizações do agora Horner Marco Gate, né? Bom... vou tentar resumir em 3 minutos o que está acontecendo. Se você não faz ideia do que está acontecendo no mundo da Red Bull, eu vou tentar resumir para você. O que se sabe com certeza é, houve uma denúncia de conduta inapropriada por parte do Christian Horner, team principal da Red Bull. Pois bem, foi conduzido um processo investigativo, foi indicado um jurista do King's Council, um alto colégio de juristas do Reino Unido. Ele fez uma apuração, ouviu as partes, viu as provas e entendeu, por A mais B, que o Christian Horner era inocente. Pá, pum, acabou. No dia seguinte, um jornal holandês divulga a notícia de que o conteúdo desta investigação de conduta inapropriada, que nunca soubemos do que se tratava, porque a Red Bull não abriu as conclusões, só disse que ele foi inocentado, era sexual. Pois bem, isso aconteceu na quinta-feira, lá no começo do final de semana do Grande Prêmio do Bahrein, semana passada. Já aconteceu tanta coisa de lá pra cá que já parece que faz tempo. Na continuação a isso tudo, e depois dele ter sido declarado inocente, depois de sair que o tema era de cunho sexual, vazou para a imprensa, diretores da Fórmula 1, todos os chefes de equipe e 150 e tantos jornalistas com credencial permanente, aqueles caras que estão lá sempre, um pacote com 79 prints de conversas supostamente entre a denunciante, uma mulher, e Christian Horner. Beleza. Horner disse prontamente que não comentaria de temas vazados por anônimos, nunca negou o teor daquilo, só disse que não falaria a respeito. Nunca processou o jornal holandês por ter dito que o tema era sexual. Nunca processou nem Helmut Marko, a gente já vai chegar lá, nem ninguém. Apenas disse que era inocente, que ia virar a página, que tinha sido conduzido um processo. Nesta semana, estoura a informação de que Marco estaria agora, ele sob investigação, suspeito que é de ter sido quem vazou isso, junto com a ofendida, a vítima do suposto assédio, da suposta conduta ofensiva. O paddock estava em polvorosa nos últimos 2 dias, se hoje Helmut Marko chegou ao paddock acompanhado do diretor da Red Bull para os esportes em geral. Ele é um funcionário da matriz, cuida de times de futebol, cuida de todo o envolvimento da Red Bull com esportes de maneira geral, inclusive Fórmula 1. Chegou junto, porque ontem foi colocado em dúvida a sua permanência, já que ele estava sendo investigado. Pois bem, por que isso é tão importante? Por que nós estamos preocupados com um senhor de 80 anos que foi piloto de Fórmula 1 nos anos 70? Porque Verstappen pulou para informar e afirmar e responder a quem lhe perguntou que se Marco sair, ele não poderia continuar na equipe, por enquanto, né? A gente não sabe se ele não poderia continuar na Fórmula 1. E aí, eu já tinha falado sobre isso aqui no passado, porque teve jornal, o portal Racing 365 noticiou que Verstappen teria uma cláusula de saída no seu contrato para o caso de Marco sair. E aí, isso é tudo que se sabe de concreto e não contestado. Vamos entrar no campo agora dos possíveis desdobramentos, das possíveis origens. Dizem que o Christian Horner, com investidores do Reino Unido, tentou comprar a Red Bull Racing equipe, e nestes planos de compra não estaria incluída a permanência do Marco. E mais, tentou comprar a equipe indo direto aos 51% tailandeses da empresa fabricante de energéticos. Quem não gostou disso? Os 49% pertencentes aos austríacos, o descendente, o filho de Dietrich Mateschitz. E aí tem-se um racha, porque o lado tailandês banca o Horner e não quer que ele caia, apesar de todo o custo de imagem que já aconteceu. E o lado austríaco banca o Marco e sabe que o Marco é a conexão direta com Verstappen. E agora? Não sabemos. O lance é uma queda de braço. Hoje, todo mundo imaginava, viria algum desdobramento, algum desenlace a respeito da situação de Marco. Porque ele disse, muita coisa vai ter que mudar nessa equipe, ontem, para a Sky Sports alemã, para que eu possa continuar. O Verstappen, ontem, depois do quali, já veio dizer, se eu devo tudo a ele, a minha permanência na equipe está condicionada, enfim, se ele sair, eu tenho que sair. E aí, temos a principal equipe da Fórmula 1 no momento, campeã de 2022, 23 e provavelmente 24 de construtores, e campeã também entre 2010, 11, 12 e 13, né? E campeã de pilotos em 21, 22 e 23, e, né, tudo indica 24, não sei que um cataclisma aconteça, tendo este racha potencial. E aí o fiel da balança passa por: para onde vai Verstappen? Para onde vai Adrian Newey? Que hoje, logo depois da corrida, vocês devem ter visto, deixou-se fotografar ali, trocando sorrisos com Horner, que estava acompanhado novamente de sua esposa, Tiracolo. Ok? Enfim, este é o boletim do front, da treta da Red Bull. Final de semana também teve uma notícia interessante, sim, e saber que bom que está tudo bem. Carlos Sainz, que não esteve bem no TL1, no TL2, esteve unwell, perdeu os compromissos de mídia na quarta-feira, o dia de comparecer lá e falar com a imprensa, etc. Ele não foi. E o que se... ninguém sabia se ele estava gripado, se ele tinha só uma indisposição, se tinha comido um sanduíche de pernil na porta do Allianz, igual o Lando Norris em 2022, o que tinha acontecido. Mas foi diagnosticado com uma apendicite. Foi operado. Apendicite é uma coisa séria, a gente sabe, pode desandar a coisa, né? Foi diagnosticado com uma apendicite, foi operado lá mesmo em Jeddah, passa bem. Esteve no circuito hoje já, inclusive está com acesso ainda aqui no braço, tipo, saiu do hospital, foi lá acompanhar a corrida, e para o seu lugar, a Ferrari recrutou da Fórmula 2 Oliver Bearman, um dos seus jovens pilotos, que inclusive fez treinos livres pela Haas no ano passado, no México e acho que em Abu Dhabi, salvo engano. No México eu tenho certeza, em Abu Dhabi eu não lembro, não tenho certeza, mas no México eu tenho certeza que foi. E o rapaz saiu-se muito bem, a gente vai falar disso na sequência aqui, comentando do final de semana, da corrida, etc. Mas foi uma exibição maiúscula de um cara que foi jogado no carro. Não fez nem o TL1 e 2, ele fez só o TL3. Ah, mas ele já andou de Fórmula 1, mas andou com o carro da Haas, né? Então, caiu de paraquedas, fez o TL3, e aí no quali, classificou o carro em 11º, a salvo de problemas. Verdade que teve que fazer no Q1 e no Q2, duas voltas em todas as saídas, para conseguir fazer a sua melhor volta. Mas é normal, é super difícil encaixar uma volta, né, no limite ali. Ele mesmo falou ontem, ficou impressionado com a aderência do carro. Ele falou, é irreal o quanto um carro de Fórmula 1 prega no chão, não esperava. Porque quando você coloca um piloto para fazer o TL1, ele bota um motor no regime de rotação mais tranquilo, pneu duro, manda o carro para a pista com 50 kg de combustível, que é para assim, ande. Não vai salvar o dia, não é assim, mandar o Leclerc para aquela volta espetacular, classificatória, com 10 kg de combustível no tanque e um pneu macio, né? Não é isso, você não quer isso, piloto. Por isso que, inclusive, é meio delirante, às vezes, quando as pessoas falam, não, porque o Drugovich fez o primeiro amanhã lá no Bahrein, ele fez, lembra que o Stroll machucou os punhos, e os tempos dele foram próximos do Alonso. Bicho, menos, né? Essa cara que eu fiz aqui, ó, com certeza vai virar um sticker, tá? Só se você quiser stickers engraçados com a minha cara. Toda vez que hoje em dia eu já sei, já tem o software rodando em segundo plano na minha mente, tipo, ó, essa careta que você fez aqui vai virar sticker, vai virar GIF. Mas enfim, essa aqui possivelmente também. Continuando. Então o Bearman andou muito bem, parabéns para ele. A gente já vai falar na sequência, na continuidade. Ontem Verstappen meteu uma pole position, tranquilo, safe, 34ª pole position da sua carreira, ultrapassando Jim Clark e Alan Prost. Belos nomes, hein? Belos nomes. Um, possivelmente, o piloto mais veloz da história. Todo mundo fala, né? O Clark, até existir Ayrton Senna, né? Hoje em dia muita gente fala o novo Senna, o novo Verstappen, o novo Hamilton. Até existir Ayrton Senna, todo mundo era o novo Clark. Então, belo nome para o Verstappen estar aí ultrapassando, né? Ter ultrapassado nesse final de semana. O outro, Alan Prost, um tetracampeão. O professor, um excelente piloto. Quem fala mal do Prost não entende nada de Fórmula 1. E, enfim, parabéns pro Verstappen, né? Ultrapassou aí dois grandíssimos nomes em pole positions. Mas hoje teve mais uma coisa interessante, porque antes da Fórmula 1 começar, nós tivemos a prova da Fórmula 2 e tivemos vitória do Enzo Fittipaldi, uma grande vitória, uma performance, um desempenho maiúsculo dele, com direito a uma ultrapassagem dupla pela ponta, que decidiu a corrida, inclusive, e ele passou e foi embora, abriu acho que 7 segundos na bandeirada, um espetáculo, muito bom, grande corrida dele. Gabriel Bortoleto não teve a mesma sorte, teve um problema na saída já, na largada, ficou para trás, não completou nenhuma volta, acho que não chegou à primeira curva, encostou ali na curva 1 e 2 já. Para mim pareceu de problema de diferencial, mas depois falaram que foi o semi-eixo que quebrou e ficou pelo caminho, mas o Enzo, então, fez um excelente resultado para ele, somou 25 pontos. Essa corrida longa tem a pontuação completa, né? 25 pontos, excelente resultado para o Enzo Fittipaldi. Muito bom. Corrida, então. 25 graus de temperatura ambiente, 31 no asfalto. Linda noite sem nuvens lá em Jeddah, na Arábia Saudita. Primeira vez desde 1972 que um piloto de Fórmula 1 estreia pela Ferrari. O último foi Arturo Merzario, em 72. Vou buscar essa estatística para vocês. Eu gostei bastante eu adoro xeretar essas coisas, esses dados. E aí, antes de alinhar o grid, eu postei no Twitter. O pessoal que falou na corrida do Bahrein que não ia mais assistir Fórmula 1, tá vendo o que exatamente nesse momento? Tá passando ainda a turma do Didi? Tá passando o Rodrigo Hilbert construindo uma casa na árvore? O que vocês estão assistindo? Não é porque todo mundo fala que não vai assistir Fórmula 1 semana que vem, tá aqui, tá assistindo. Enzo tomou 26 pontos com a volta mais rápida, nos lembra Geraldo Neto. Verdade, Geraldo Neto. Muito bem lembrado. 26 pontos, portanto, que podem ser importantes no final do ano, né? Um pontinho a mais é sempre, sempre uma coisa boa. Dale. Largada. Verstappen, Leclerc, Pérez. Pérez animou-se, né? Chegou a tomar a segunda posição do Leclerc. Leclerc foi valente, né? Naquela parte saindo da curva 2 ali, meio carro para cima daquela zebra. Mas é o traçado mais rápido, conseguiu dar o troco, manteve a segunda posição. É, numa largada relativamente limpa, né? Um esparramão para cá, um empurrão para lá, mas deu tudo certo. E aí, logo de cara, desenhou-se uma briga do estreante, o Berman, contra o Tsunoda. E eu comentei, tá no slide adiante aqui. Você vai estrear na Fórmula 1, a sua mãe, você fala assim, mãe, tô indo lá, vou correr no Grande Prêmio da Arábia Saudita de Fórmula 1. A mãe só fala o quê? Leva um casaco e não fique na frente do Magnussen e atrás do Tsunoda, né? E foi exatamente o que aconteceu com o Berman, porque ele ficou ensanduichado no meio desses dois por um bom tempo. Demorou para conseguir ultrapassar o Tsunoda, o Berman. Quando passou, passou de passagem, né? Mas demorou um tempo ali. É... Talvez estivesse administrando pneus, não sei. Mas, olha, tem que tirar meu chapéu, viu? Fez uma excelente corrida. Se fosse brasileiro, o pessoal tava lavando a escadaria do Senhor do Bonfim hoje. Tem sempre que falar isso, porque, né, é importante. E aí, volta 4, Pérez, então, resolve tomar uma atitude. Passa o Leclerc, exatamente no mesmo momento que o Verstappen tinha feito a melhor volta da prova. E aí já desenhava-se um 1-2 da Red Bull. Foi exatamente o que aconteceu. Eu acho, inclusive, que na corrida passada a Red Bull veio para dar um recado. 22 segundos do Verstappen para o Pérez mais 3 para o próximo, que eu já esqueci quem foi. Quem foi o terceiro? Foi o Leclerc? Já não lembro mais. Enfim, faz parte. A minha memória está igual câmera de segurança. Vai para salvar mais, tem que apagar o que está para trás. E aí, a gente viu esse claro desenho, o ritmo dos dois era muito, muito tranquilo e assim... Até levando em consideração o calor que estava hoje, etc., eu tenho certeza que a Red Bull instruiu eles agora, galera, só vamos chegar, vamos tranquilo, a gente tem, mostramos do que podemos fazer, e eu acho que nem mostraram tudo, no Bahrein, agora vamos já entrar em modo administração. E foi o que aconteceu. E se você achava que a Alpine não ia fazer nada primeiro que os outros nesse ano, o Grande Prêmio do Bahrein não teve nenhum abandono, foi uma corrida com zero abandono. E tá lá o Gasly, primeiro a abandonar fora da prova no começo. Gostei muito desse print aqui que eu coloquei no Twitter também. Sainz pai, Berman pai, Oliver Berman, as caretas que ele faz quando, as caretas que ele faz o pai dele fazer quando ele passa perto do muro, etc., são muito engraçadas. Ali atrás, de blusa azul com o braço cruzado, tá o John Elkann, que é o dono da holding que controla a porra toda, né? Ele é neto do Agnelli, se eu não me engano. E o jovem ali que aparentemente está fumando pendrive, eu não sei quem que é. Mas, enfim, esses eram os que estavam assistindo no box da Ferrari. Deve ser muito chato assistir uma corrida ali, né? Eu sempre fico pensando que coisa chata. Imagina você assistindo a corrida, com acesso a todas as informações e ainda ouvindo as conversas no rádio. Olha, deve ser um sonho participar de uma coisa assim, viu? Pouco tempo depois, Stroll deu no muro. No mesmo lugar em que no TL1 ele tinha lambido também a parte interna da curva e foi para lá fora e causou dano no seu carro no TL1 e causou um safety car, estampou o muro com força aqui. A televisão acho que nem queria pegar isso, a televisão estava acompanhando a briga do Tsunoda com o Berman. Mas de relance eu vi uma fumaça levantando e aí já tivemos a pancada, safety car e todo mundo foi para o box. É, a título de informação, não quero ficar falando mal do trabalho de ninguém, né? Porque, enfim, vai que um dia a gente vai trabalhar lá. Mas a Ferrari não errou no pit stop do Leclerc, não houve problemas no pit stop do Leclerc, tá? Eles estavam esperando para não liberar o Leclerc em cima dos carros que estavam passando. Vinha vindo lá atrás, ó, nessa imagem você vê lá no cantinho, ó, uma Aston Martin. Atrás dos mecânicos aqui tá passando a McLaren, tá? Então, não foi... problema de pit stop. Pit stop da Ferrari aconteceu sem problema nenhum. Era o problema de unsafe release. Que foi uma das razões, por exemplo, para a McLaren não parar o Norris e para a Mercedes não parar o Hamilton. Porque as duas equipes já iam chamar Piastri e Russell, que estavam na frente dos seus companheiros. E se chamasse os dois, ia primeiro ter o double stack. Tem que parar e esperar o da frente, né? para, da frente parar, para parar o de trás. Você já perde um certo tempo ali. Segundo, com 18 carros entrando no pit lane, 18 não, 16, né? Porque o Joe e o Huckenberg também não pararam. 16 carros vindo no pit lane, a chance de acontecer o que aconteceu com o Leclerc, e a hora que o Leclerc era a Ferrari da frente, é muito grande. Porque o Leclerc entrou, mas vinha vindo todo mundo atrás, né? Então a Mercedes e a McLaren optaram por fazer isso. Não sei se foi ruim ou bom, porque eles ficaram ali um bom tempo com chance de voltar bem para a corrida, caso tivesse um segundo safety car. Não teve, o Norris depois da corrida estava falando justamente isso. Ah, a gente apostou. É, tem dias que se paga, tem vezes que não. Lembrando que estatisticamente teve safety car em todas as corridas em Jeddah, e nos outros anos, se não me engano, teve mais de uma vez. Logo, faz sentido, né? Igual, por exemplo, onde não faz sentido apostar num safety car? Sei lá, Barcelona. Onde faz sentido apostar num safety car? Baku, Interlagos, sempre tem. Né? Então, as equipes, não duvide, tem essa estatística bem guardada ali para usar. Relargada, Norris lidera, como eu falei, não parou, né? Formou-se essa fila, e o Hamilton também era um dos que não parou, terceiro ali, tentou acompanhar por um tempo o Verstappen, mas não durou muito, e também não durou muito o Norris na frente, porque em pouco tempo, aliás, na mesma volta que o Verstappen passou o Norris, o Pérez passou o Hamilton. Aqui nesse print nós temos exatamente no mesmo lugar. Eles foram ultrapassados ali na curva 1. Tá? Depois da enquete da pizza ter sido respondida, eu quero que vocês respondam aqui verbalmente se vocês gostaram da corrida. Tá? Porque eu sei que essa é uma discussão que sempre pega fogo. Daí um pouco o Leclerc passou o Hamilton e o Hamilton ficou naquela situação de... E aí, vamos ficar, vamos parar? Eu achei que ele fosse reclamar a corrida inteira, mas eu tenho que dizer aqui que eu fiquei surpreso com o ritmo que ele conseguiu imprimir, levando em consideração que tinha pneus 7, 8 voltas mais gastos que o resto da galera, né? Ele e o Norris fizeram um excelente trabalho hoje e estavam em condição de capitalizar, de repente, até com o quarto e quinto, obviamente, contando com o safety car que não veio. Mas, ainda assim, tiveram... Para a situação, não era a melhor estratégia fazer um trecho tão longo, né, de pneus médios. Então, dada a situação, achei decente a apresentação do Norris e do Hamilton hoje. E aí veio 10 segundos de punição, não seriam os primeiros, e a gente vai falar disso na sequência, para o Magnussen por ter tentado ensardinhar o Albon na parede. Ele vacilou, realmente não tinha por que fazer aquilo e tinha que ter deixado espaço, não tinha para onde o Albon ir, tinha concreto do outro lado, vai fazer o quê? Então tomou uma punição de 10 segundos. Essa punição de 10 segundos eu achei merecida. Mas a outra que ele tomou de 10 segundos eu achei exagerada, tá? Piastri começou então aí para cima do Hamilton pela segunda corrida seguida. As McLarens andando mais do que as Mercedes, né? Eu acho que a Mercedes, eu comentei isso na live passada, saiu daquele pesadelo que era a filosofia do W13 e do W14. E agora tem um tempo. Todo final de semana eles estão aprendendo alguma coisa nova de acerto, de o que tirar do carro, pacotes. Eles andaram com várias configurações diferentes de asa no TL1. Você via que eles estavam testando. Então, vai demorar um tempo agora para a Mercedes pegar o passo. Pelo menos ela saiu daquele redemoinho, né? Algumas corridas parecia que a Mercedes tinha achado a solução finalmente para depois ter corridas tenebrosas. Então, pelo menos aqui você começa a ver que a Mercedes tem uma baseline ali, o carro dela é esse aí, né? Por exemplo, atrás da McLaren, atrás da Ferrari, atrás da Red Bull. No Bahrein, melhor do que a Aston Martin. Já nessa corrida, a Aston Martin, em relação às outras, deu uma melhorada. Por quê? Como eu falei, são coisas que são as chamadas track sensitive. Ou seja, vai ter uma corrida que a Mercedes vai encostar na Ferrari, vai ter uma corrida que a McLaren talvez seja mais rápida que a Ferrari, que a Mercedes e que a Aston Martin. Então isso vai dar uma variada aí. Eu acho que essa ordem de forças ainda não está clara. Vai ser segunda no campeonato, terceira e quarta. Quem tiver melhores finais de semana em maior quantidade, claro, porque vai somar mais pontos, né? Mas eu acho que passou o período tenebroso da Mercedes com o W13 ou W14. Agora é uma questão de aprender a mexer com isso aí. Que é o que eu falava aqui ano passado. Quando em Mônaco a Mercedes apareceu com um novo desenho do W14, que também não mudou quase nada, né? Porque não é porque o sidepod mudou que o carro ia mudar, eles já tinham falado que tinha que mexer o monocoque inteiro, estão 18 meses atrás da Red Bull. Agora eles estão 24 para 30 meses atrás da Red Bull, que agora que começa, né, essa escalada, ok? Então essa era a briga aqui, uma briga que continuaria por bastante tempo depois com outra McLaren, né, porque o Piastri não conseguiria passar o Hamilton por muito tempo, e aí depois o Hamilton tentaria passar o Norris nos trechos finais da corrida. Vou fazer uma pausa aqui. 919 almas nos assistem e nós temos quanto de likes? Vou até dar um refresh aqui na página. 516. Isto é uma vergonha, como já diria aquele um lá. 40% dizem que a pizza é sem borda. 11% falam em goiabada. O que vocês estão fazendo aqui? 39% catupiry e 10% merecem ouvir voz de prisão que falam que tem que colocar ketchup na pizza. Isso é muito sério, hein? Isso é muito sério. Continuando. Berman, então, passa pelo P9 o Hülkenberg a persistir desse jeito. Teria, como teve, uma estatística bizarra. Bizarra. O Berman, no momento, tem mais pontos na Fórmula 1 do que na Fórmula 2, meu Brasil varonil. Já pensou nisso? Porque ele não fez pontos e fez a pole nessa corrida, mas não largou, né? Porque ele foi cumprir aí a jornada na Fórmula 1. Então essa é uma estatística engraçada. Para ter mais pontos na Fórmula 2 do que na Fórmula 1 neste momento. Desculpa, mais pontos na Fórmula 1 do que na Fórmula 2. E aí veio que o Magnussen estava sob investigação de novo, numa ultrapassagem que ele fez sobre o Tsunoda, como é de costume, reclamou no rádio, mas não merecia 10 segundos, gente, 10 segundos por tentar matar o álbum, eu concordo, mas 10 segundos por dar uma... Porque a maior parte da ultrapassagem ele fez antes, não é que foi fundamental, ele ainda saiu todo fora de tração, tudo torto, etc. Mas enfim, né, saiu da pista e ganhou uma vantagem, então não tem jeito. Mas eu achei 10 segundos demais. Só que aí a Haas, espertamente, não contou para ele. Ou pelo menos demorou para contar. Depois falou sim, mas no começo acho que não falou não. Mas já falou disso. E aí o Piastri abria o DRS e não conseguia passar o Hamilton. E ainda cheguei a escrever no Twitter, gente, mas essa McLaren tem a velocidade em reta de uma geladeira. Porque o Piastri abre o DRS e não acontece nada. E isso definiu essa briga. E acabou fazendo um grande favor, né, à corrida do Hamilton e à corrida do Norris, de uma certa forma. Porque manteve eles vivos na corrida. O Hamilton matou com a corrida do Piastri. O Piastri talvez pudesse ter sido... Obrigado com o Leclerc por terceiro, mas enfim, tava se defendendo, né, valendo posição. Mas demorou uma eternidade, aliás, não demorou uma eternidade, não passou, né, só passou quando o Hamilton entrou no box. Mais um pouco aqui, o Leclerc passou o Norris pela P3, o Norris deu uma resistida, mas o Leclerc tinha e tem mais carro, né, a Ferrari, acho que é pacífico que a Ferrari tem o segundo melhor carro do grid nesse ano, andou para frente, o ano passado esse negócio de segundo carro tava meio difuso, né? A essa altura no ano passado, não nos esqueçamos, o Alonso estava colecionando 6 pódios em 8 corridas, né? Então, ele foi segundo foi terceiro na Arábia Saudita, né? Então, hoje eu acho que essa discussão já não cabe. Eu acho que a Ferrari claramente tem o segundo carro nesse momento do campeonato. Não acho que alguém discordaria disso, né? Na volta 30, meio da corrida, este era o cenário. Verstappen claramente andando ali só no sapatinho, ou seja, economizando. Né, o Pérez controlava o Leclerc e o Leclerc, por sua vez, tinha segurança com relação ao Norris. Norris e Hamilton permaneciam com pneus mais gastos e iam, então, alongando o stint à espera de um milagroso safety car que não veio. O Magnussen segurava um trem de carros atrás dele, do 12º que ele era ao 18º, que tínhamos ali, ó, vou até ler aqui, ó. Magnussen, Ocon, Tsunoda, Albon, Sargent, Ricardo e Bottas. Cadê o Ricardo, hein? Ninguém sabe, ninguém viu. Que triste fim. isso que quer, tem muita gente que fala, né? Alguns detetives de Drive to Survive que ouviram o Christian Horner deixar escapar que o Ricardo é candidato a essa vaga da Red Bull. Gente, se o Pérez seguir fazendo o que tá fazendo, a Red Bull não quer mais nada da vida. Ela quer isso aí. Continuando. Todo mundo entra atrás do sofá quando Magnussen e Tsunoda estão brigando por posição, né? Isso aqui foi um dos lances envolvendo eles. Tsunoda reclamou bastante, mas enfim, isso aqui ia durar bastante, essa briga. E aí, como eu falei, ó, a Haas certamente não contou para o Magnussen que no momento ele tem 20 segundos, né? 10 mais 10 de punição para pagar. Porque ele estava defendendo essas posições como se disso dependesse a sua vida. Mas assim, com unhas e dentes, unhas e dentes. E depois deu para perceber, mas eu já falo disso, né? Que uma hora eu falei aqui no Twitter também. Atrás dessa briga aqui, tem um cara chamado Daniel Ricciardo, de quem pouco ouve-se falar hoje em dia, né? Desde o Grande Prêmio do México do ano passado, que o Ricciardo teve, de fato, uma grande exibição. Lembrou o piloto que ele já foi. Foi quarto lugar. Andou mais que o Pérez naquela corrida. Pérez de Red Bull e tal. Pérez correndo em casa e etc. E o Ricciardo, gente, que triste fim. Porque eu vivo falando aqui. Se ganhar, se chegar na frente do Tsunoda, é o Tsunoda. É um cara que já não encantou ninguém, né? Tipo, vai somar ponta ali e tal, é um piloto de meio de grid. Um dia muito inspirado, vai chegar em sexto, né? E o Ricciardo é um cara com 8 grandes prêmios, né? Vencidos. O Ricciardo é um cara que chegamos a pensar que poderia ser o líder da Red Bull até aparecer o Verstappen, né? É o cara que fez o Vettel ir embora pra Ferrari. E agora? Pra onde vai? Porque daqui a pouco a Red Bull vai precisar livrar vagas, né? Daqui a pouco a Red Bull vai precisar começar a agradar parceiros. A Ford com certeza vai ter um americano, se a Ford continuar, né? A Ford com certeza vai ter um americano para trazer. Tem americano bem correndo na Fórmula 2, enfim. Então daqui a pouco, essa pergunta aqui, e outra coisa, o Tsunoda é a mesma coisa, né? Mas o Tsunoda pelo menos está entregando alguma coisa a mais que o Ricciardo. Acho que cabe essa reflexão. Acho o Ricciardo um figuraça. Importante, inclusive, que uma personalidade dessa exista no grid, mas como desempenho, lamentável, lamentável. Vamos lá. Aí eu postei aqui, entendi o que a Haas tá fazendo, e eu achei genial a estratégia, genial. Depois eles falaram pro Magnussen. Mas o que acontece? O Hülkenberg tinha que parar, e o Zhou também. Então, o que aconteceu? Para que o Hülkenberg pudesse parar e não voltasse no tráfego, de carros que estavam atrás do Magnussen, que iam melar com a estratégia, o Magnussen foi defendendo com tudo que tinha essas posições, segurando essa galera que ia atrás dele, né, que tinha o Tsunoda, o Bottas, o Sargent, o Albon. Tô esquecendo de alguém, falei agora há pouco aqui essa ordem, essa aqui, ó. Cadê? Essa galera aqui, ó. Magnussen, Ocon, Tsunoda, Albon, Sargent, Ricciardo e Bottas. Esses caras, o Magnussen ia segurando atrás dele, permitindo que o Hülkenberg, então, abrisse um espaço, e olha o espaço que está aberto aqui, ó. 8 segundos para o Zhou e 12, então 20 segundos, portanto, tempo de um pit stop, que fez com que o Hülkenberg parasse, voltasse em 11º atrás do Zhou, descontasse a diferença para uns 4 segundos. E aí, quando o jogo parou, ele pontuou. Então, a Haas trabalhou com os dois carros para salvar um pontinho. Eu achei espetacular. Eu sigo dizendo que a Haas não é uma equipe mais que justifica a vaga no grid, quando você tem uma Andretti do lado de fora. Mas o fato é que é legal ver isso, né? Legal ver uma Nanica, tipo Minardi, se rasgando para fazer alguma coisa e conseguindo salvar um pontinho. Eu acho legal isso. Isso que eu falo aqui. Mesmo quando a corrida está definida lá na frente, tem histórias magníficas acontecendo, magníficas, Magnussen, né? Tem histórias muito boas acontecendo. Então, eu continuo defendendo que uma corrida com 20 carros acontecendo é sempre um evento muito legal. Hamilton parou, então, voltou com o Macius, o Norris parou na volta seguinte e quase que perde a posição, quase, porque a McLaren, aí sim a McLaren, fez um pit stop ruim, uma roda traseira demorou para sair, e o Hamilton fez o pit stop, então voltou de macios, a Mercedes parou bem, parou rápido, e aí o Hamilton voltou um pouquinho atrás, e aí começou uma briga, né? E o Norris já tomou uma advertência por essa gracinha, essa, esse weaving, né, que os pilotos mais jovens aí, a geração Gasly, Sainz, Albon, Leclerc, Norris, essa turma mais jovem da Fórmula 1 tem, né? Antigamente não tinha isso, não. Já tô ficando velho, já posso falar. No meu tempo, não tinha esse negócio de andar em zigue-zague para quebrar o vácuo. Ninguém fazia isso. Mas também não tinha DRS, né? Mas ninguém fazia, não. E aí o jogo parou pela segunda vez no ano, pit stop ruim. Então isso alçou o Hülkenberg à décima posição. Posição nos pontos. Pit stop desastroso para o jogo, coitado. E foi a segunda vez, inclusive, que a Sauber fez um pit stop desastroso no ano. Eles tinham feito um no Bahrein com o Bottas. Um segundo para checar os likes. São 680 likes. São 993 assistindo, por exemplo, cabe 300 aí. Lembrando que o número de likes são pessoas que podem ter entrado e já não estão mais aqui. Então esse número de likes ele pode ser acima do que se todo mundo entrar, quem sai e quem entra. Esse número poderia ser acima dos que estão assistindo. Tá só avisando vocês aqui, ó. 689. Tá devagar, ok? Então é isso. Muito chateado com vocês. Continuando. Final da corrida, a gente já tinha algumas brigas desenhando-se aí, né? O Russell foi para cima do Alonso pela quinta posição. Spoiler, não conseguiria passar. O Berman, Norris e o Hamilton pela P7, porque Norris e Hamilton tinham, então, pneus novos e o Berman se segurava em sétimo lugar. Mas fazendo voltas muito defensáveis, um ritmo muito, muito bom. Tomando 3 décimos, às vezes, mas com pneus mais velhos, né? Tomando 3 décimos do Leclerc, mas, gente, o Leclerc é um cara muito rápido, né? Erra, mas em velocidade pura, talvez o Leclerc seja melhor que o Verstappen. Ele é muito rápido, né? Então, não tem como falar que não foi bom o final de semana do Berman e levar o carro em sétimo. Imagina, né? Até postei aqui, ó. Você vai lá, né? Além de você falar, a sua mãe falar pra você assim, ó, leva um casaco e não fique entre Tsunoda e Magnussen, cuidado, meu filho, que de repente vão te colocar numa estratégia em que virão Norris e Hamilton com pneus mais novos pra cima de você. Isso que eu chamo de um batismo de fogo, né? Ser jogado pra pista, literalmente nesse caso, não literalmente, né? Mas muito contundentemente aos leões, né? Porque, pô, achou que ia chegar suave, pô, vou ter que passar o Tsunoda, vou ter que passar o Joe, vou chegar ali num oitavo lugar safe, de repente tô no meio do tiroteio e com a possibilidade de chegar em sétimo, vamos chegar em sétimo, né? Sétimo são bons pontos. Por exemplo, o Berman entra para aquela tabela final agora de resultados, vou passar o ano falando do Berman, e ele vai ter mais pontos que o Sargent, ele vai ter mais pontos que o Bottas, ele vai ter mais pontos que muita gente. Nós vamos falar agora até o final do ano desse rapaz por causa desse sétimo lugar que colocou-se ali na tabela, tá? E o Verstappen vem em velocidade de cruzeiro para concluir, recebe a bandeirada, então, depois de 53, acho, 53 voltas, 100% até aqui. Então, para quem torce pelo 100% da Red Bull e ou do Verstappen, por enquanto, sim, né? 2 de 24 já foram, 100%. E tem aquelas corridas que são mais críticas, né? Então, por exemplo, se passar Baku ainda com 100%, que é uma corrida maluca, né? Sempre tem corrida maluca. Se passar Interlagos com 100%, se passar Singapura com 100%, são os turning points onde alguma coisa pode desandar para uma equipe dominante. Certo? Deixa eu tomar uma água que eu não tomei ainda. Dale. Vamos então aqui, a bandeirada, né? Red Bull em crise, mas ainda dominando. Aí, vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas. Temos 2 semanas para ou as coisas se acertarem ou a Terceira Guerra Mundial eclodir de vez. Né? E vamos à nossa tabela de resultados. Esse foi então rápida a corrida, né? 1h20 com safety car. 1h20min 43s. Max Verstappen o primeiro, depois 13 à frente. É isso mesmo? Achei que era menos. Achei que tinha passado uns 5 na frente. 13 na frente de Pérez, né? Segundo Pérez, 13 atrás. Depois, lembrando que essas diferenças são todas em relação à ponta, tá? Não são intervalos. Depois o Leclerc, Piastri, Fernando Alonso, George Russell, Oliver Bearman, Lando Norris, Lewis Hamilton. É, parece que desde 1998, no Grande Prêmio, não vou lembrar qual era, da Alemanha, talvez, que não tínhamos também quatro pilotos ingleses dentro dos pontos. Então essa é uma outra estatística. Estou muito parecendo aquela, né, cobertura de futebol. Essa é uma estatística interessante também. Há muito tempo aí, desde 1998, portanto, são 16 anos, é isso? Acho que é. Que não tínhamos quatro pilotos ingleses pontuando. Depois do Hamilton, o Hülkenberg, então salvando esse pontinho para a Haas. 11º para Albon, 12º para o herói da Haas, Magnussen. Depois, na próxima página já, 13º Ocon, 14º o verborrágico e briguento Tsunoda, que é outro personagem que eu gosto também, apesar de não entregar aí, né? Depois, Logan Sargeant, Daniel Ricciardo, e aí, eu não sabia que o Bottas tinha constado como DNF no final, Bottas, Joe, Lance Stroll e Gasly. Uma corrida com zero mortalidade na corrida passada, né? E essa aqui já com números de anos 80, porque 40% do grid? Não, 4 carros. 4 carros de 20 é... Quanto que é? 25% do grid? Abandonando é um número já de anos 90, não é de anos 80. Anos 80 era metade do grid que abandonava, né? Então vamos lá. Tabela de pontos... Não. O Houston. Não se tomou, viu? Ó, a pontuação tá uma pontuação de uma corrida só ainda. Uhum. Pega aí enquanto isso. Deixa eu ver se alguém... Deixa eu ver se tem superchat aqui. Manda. Pérez tinha 5 segundos de punição. Por que mesmo? Eu já esqueci. Vou olhar aqui. Alguém fala, por favor, por que o Pérez tinha 5 segundos de punição? Eu não lembro mais. Ah, unsafe release. Eu não olhei, lembrei. Foi unsafe release? Unsafe release, de Super Boni aqui. Unsafe release, verdade. Obrigado pelo Egnos, que nos lembrou. E obrigado pelo Ververson, que foi o primeiro a falar, pelo menos o primeiro que eu vi. E... Verdade. Bem observado. Você tá pegando aí o slide? Eu vou procurar uma pergunta. Vou procurar uma... Peguei aqui. Ah, Dini, enquanto o Houston pega o slide, porque o que aconteceu, para vocês entenderem? Tive um problema técnico aqui, que o slide não somou as pontuações. Então, peraí que a gente já vai somar Bahrein com a Arábia Saudita para dar a pontuação correta, tá? Adnilson Araújo manda um superchat e pergunta. ADM Samuel Rosa, sabe que eu era chamado na faculdade assim, por um professor de processo civil. E aí todo mundo começou a me chamar de Samuel e tinha gente que me chamava de Samuca. Você não tem uma sensação de que alguns pilotos estão fora de equipes? Exemplo, Stroll na Williams, Pérez na Aston Martin. Então, esse é um comentário interessante. Olha só. Nós estamos numa temporada em que começamos o ano com 14 pilotos sem contrato para o ano que vem. E não sabíamos que o Hamilton estava sem contrato para o ano que vem. A gente não sabia a natureza do contrato do Hamilton. A gente estimava que era 2+1, opção dele. E a gente descobriu, no curso do tempo, que era 1+1. Pois bem, aí o Hamilton assinou com a Ferrari, caiu, portanto, para 13. Então nós temos 13 pilotos para o ano que vem sem contrato. Talvez eu até devesse fazer o exercício de pensar. Talvez eu até consiga falar de cabeça quais são. Vamos lá? Pérez está sem contrato. Sainz está sem contrato. Alonso e Stroll estão sem contrato. São 4. Os dois da Haas. Hülkenberg e Magnussen. Então já são 6. Sargeant está sem contrato. 7. Que equipe que falta? Com certeza, porque não existe vida com contrato de 2 anos na AlphaTauri, na Toro Rosso. Tsunoda e Ricardo estão sem contrato. São 9. Quem mais falta? Pensar nas equipes. que eu já falei, na Alpine. Não sei se eles estão sem contrato, mas eu sei que são 13. Então falta aí 4 cabras sem contrato. Já falei, McLaren. Não, McLaren, eles estão os dois amarrados. Aston Martin já falei. O que falta? Alpine, não tenho certeza, mas possivelmente pelo número total. Sauber, Bottas e Joe. Então, temos... Falta 2, eu não tô sabendo. Eu acho que deve ser os dois da Alpine. Então, assim, é gente pra cacete sem contrato. Vai sair gente da Fórmula 1. E nós temos os favoritos a perder o assento, né? O Sargent é um favorito. O Pérez talvez consiga se segurar, tá? E eu já tô desviando da sua pergunta, mas enfim, nós vamos chegar lá. Eu acho que o Pérez talvez consiga se segurar. Talvez ele consiga ali uma vaga numa equipe que precisa de alguém para marcar ponto. Talvez uma vaga tampão na Sauber, alguma coisa assim. Porque é um cara que, numa equipe que precisa andar para frente e desenvolver carro enquanto vai vir ainda a Audi, pode ser uma boa. De repente, uma dupla Sainz e Pérez, né? Então, assim, muita coisa vai mudar, você não tem a dúvida, para 2025 já. Já avisando, inclusive, os novos projetos de 2026, porque é o novo regulamento, a Audi entrando e etc. Né? Mas eu acho que vai ter gente que vai espirrar, porque você tem sempre que lembrar que tem gente na Fórmula 2 para entrar também. Então não é só 13 que vão ficar mudando de vaga entre si. Tem gente que vai ficar para fora. Então, talvez seja o fim da linha para o Sargent, talvez seja o fim da linha para o Joe, talvez seja o fim da linha para um dos dois, pelo menos, da Haas, Magnussen e Hülkenberg. Eu gosto dos dois, acho bons pilotos, acho personalidades legais para ter no grid, eles são engraçados, são divertidos, mas não é disso que vive a Fórmula 1, né? Então você tem um Berman que estreou tão bem hoje, um vai espirrar, não tem jeito. Porque o que acontece? O Magnussen e o Hülkenberg, você não tem a dúvida, até pelo tempo que tem de Fórmula 1 e tal, experiência, né? Eles ganham salário. Se a Haas, Ferrari bate na porta da Haas e fala, vamos pôr o moleque pra andar aí. Eu assumo os custos, o que ele pagar, te dou 2 milhões de euros de desconto no motor, e a Haas fala, 2 milhões de euros de desconto no motor, mas eu deixo de pagar 2 milhões de euros pro salário do Hülkenberg ou o salário da Magnussen, é nóis. E ainda, de repente, ele pontua. Né? Então é mais ou menos assim que vai funcionar. Vai ter que deixar o outro. O que não sair vai ficar para ser meio que o coach de um jovem. Mas, com certeza, muita coisa vai mudar para o ano que vem. Agora, você falou que alguns pilotos estão fora de equipes. Exemplo, Stroll na Williams e Pérez na Aston Martin. Como eu te falei, o Pérez pode acabar na Aston Martin, mas eu acho que o Pérez é mais a cara de um projeto como a Sauber. Embora ele conheça a estrutura, ele foi piloto da Force India, né? O Stroll não volta... Não acho que o caminho do Stroll é o Williams. Acho que o caminho do Stroll é o WEC. Porque a Aston Martin vai ter um carro, um hypercar na Endurance. E o Stroll tem velocidade. Por uma corrida como... Um nível de competição como o WEC, os pilotos são muito bons. Mas no WEC você tem que ser mais constante, né? Andar rápido. Não tão 110%. Tem que andar tipo 98%. Porque você vai ter que andar 24 horas, né? Eu acho que tem a cara do Stroll. Até porque, né? É uma saída honrosa pro pai dele não demiti-lo. Ok? Estamos aí, Houston? Tá, tudo bem. Eu ando pra trás, se for o caso. Põe aí pra mim, então. Não, deixa que eu ponho, velho. Deixa eu tirar o superchat do... Nossa, onde é que tá agora? Perdi. Vamos lá, então. Pontuação. Verstappen 51 pontos. Depois, o Pérez 36. Olha que paz que é quando chega toda vez em segundo. Ninguém vai conseguir questionar. Calma, né? Calma, são só 2 corridas, eu sei. O Pérez é capaz de fazer muita besteira, a gente sabe. Mas ninguém é capaz de questionar a permanência do Pérez na Red Bull se ele fizer isso aí. Que o digam o Bottas, que foi um excelente segundo piloto. O Bottas teve uns momentos de blackout ali, mas na maior parte do tempo, o Bottas andou muito bem ao lado do Hamilton no tempo de domínio da Mercedes. e entre 2017 e 2021 fez um bom trabalho. Então, depois, Leclerc, 28 pontos. Russell, 18. Oscar Piastri, 16. Carlos Sainz, 15. Ruim para o Sainz, né? Se não o resultado aqui, porque uns pontinhos a mais teria somado. E ele quer chegar na frente do Leclerc, claro, né? E o Sainz está com o currículo na pista, né? Para ser visto e notado. Carlos Sainz, 15. Fernando Alonso, 12. Lando Norris, 12 também. Hamilton, 8. Berman, 6. Olha o resultado. Olha o resultado. Ele tem mais pontos que a outra metade do grid. É excelente o que o cara fez. Excelente. E para o seu nome, para as estatísticas ali, nós vamos ficar falando desse cara aqui por muito tempo ainda. Porque depois já é Huckenberg com 1, Stroll com 1 e o resto todo mundo zerado. Até o final. Tem os que vão ficar zerados para sempre, né? Até o final aqui do ano. Enfim, não, peraí. Você tinha falado. Aqui. Depois. Daniel Ricciardo, 0. Albon, 0. Joe, Magnussen, Ocon, Tsunoda, Sargent, Bottas e Gasly. Todo mundo zerado. Ok? Vamos ao campeonato de construtores. 44 pontos. Tá errado também, hein? Eita porra de contável. Daqui a pouco vai aparecer os carros da Prema, na MP, da Fórmula 2. Desculpa a nossa falha. Vou pegar um superchat aqui enquanto isso. Não é superchat. Diogo Carvalho, assinante. Mesmo por 5 meses. Haas. Hoje me surpreendeu. Pensei que eles iriam terminar zerado o ano. Todo mundo pensando que seriam os favoritos a ser últimos. Até mesmo eu. Cara, eu vou te falar um negócio, Diogo Carvalho. Eu acho que, neste momento, a sólida, a disparada liderança da rabeira pertence à Alpine. Pertence à Alpine. É inacreditável a situação de uma equipe de fábrica, com fábricas grandes e estruturadas, com gente importante. Tipo assim, saiu o pedido de demissão da Alpine esses dias, o Bobel. Bobel trabalhou não só na Renault, na época do Alonso, com carros vencedores, tanto que agora ele foi para Aston Martin, porque o Alonso falou, gente, ele saiu, traz para cá. Já arrumou um emprego no ato, porque é um cara muito bom. Como ele trabalhou, sabe no quê? No MP44 de 1988, um time de engenheiros que tinha Steve Nichols, sob direção técnica de Gordon Murray, Steve Nichols, Matthew Jeffries, Neil Oatley, Bob Bell. Só cara foda. Esse cara tem 4 décadas de história no automobilismo. E tava na Alpine, e teve um pedido de demissão coletiva, e eu tava vendo na... Onde foi o podcast que eu vi? Ah, na The Race, que eles sabiam, desde agosto do ano passado, que o carro ia ser essa jaca, que não tinha solução. Foi quando... Lembra que o Zaffnauer saiu mais ou menos nessa época? E saiu também o CEO, o Lohan Rossi? Foi por isso. Porque quando eles começaram a conceber... Você começa a conceber os carros ali em março, né? Ou seja, o RB21, o W16 da Mercedes, a SF24, 25 da Ferrari, esses carros todos, né? O AMR25 da Aston Martin, o MCL38, 39 da McLaren, eles estão todos sendo concebidos logo que passam as primeiras corridas, tipo, o que foi, como foi, o que deu para pegar, o que dá para melhorar. Escreve-se um documento de, como dizem os devs, igual o Houston, um documento de requisitos, né? O que dá para desejar, o que precisa manter, o que a gente sonha. Próximo carro, começam as pesquisas. Lá em agosto do ano passado, eles já sabiam que esse carro ia ser essa jaca. E aí, os caras ficaram até o fim um pouco em apreço às equipes subordinadas a eles. Veio o carro, pediram demissão coletivamente. 3. O Matt Harmon, o Bob Bell e mais um que eu não lembro o nome. Saíram por causa dessa jaca que está a Alpine. Então, a Alpine disparada para ser a última. Tem dinheiro? Tem dinheiro. E todo mundo fala assim, a situação é diferente da McLaren. Porque a McLaren, quando lançou o carro do ano passado, que todo mundo sabia que era ruim, já avisou. Pro meio do ano, a gente tem uma especificação quase B desse carro, que veio e levou a McLaren à quarta posição no campeonato de construtores, tirou a McLaren lá da rabeira, né? A gente viu o que aconteceu no final do ano, a McLaren tinha o segundo carro, claramente, ganhou uma sprint, né? Só a McLaren fez isso, tirando a Red Bull no ano passado. Ganhou um sprint no Qatar com o Piastri. Então, a Haas é a... A Haas é a... Surpresa, sim. Temos novos membros aqui. Ana Son. Já apareceu por aqui, já mandou superchat, eu me lembro desse nome. Obrigado por nos seguir. Obrigado por apoiar esta iniciativa. Gustavo Tebcherani Maloper, se eu falei errado, você me corrija, tá? Novos membros. Deixa eu ver aqui. Tudo isso aqui eu tô apanhando um pouco, porque o Houston manja mais do que eu, tá? Deixa eu ver se tem novos membros para saudar a chegada aqui. Lourenço Macedo, novo membro. Ah, talvez o Lourenço seja upgrade, diz o Houston aqui. Nós temos a soma aí, Houston? Atrás do que você estava mesmo? Então, vamos lá. Soma no Campeonato de Construtores. Agora sim, 87 pontos para a Red Bull. Somando aí Pérez e Verstappen. A Ferrari é a segunda, 49 pontos. Depois a McLaren, 28. A Mercedes, 26. Não está tudo perdido para a Mercedes, como eu falo, porque a Mercedes está aprendendo, né, com esse carro aí. Tomara que aprenda rápido. Já vimos a Mercedes começando pior. A Aston Martin tem um começo baixo, né? Porque ela efetivamente andou bem hoje. Ela fez nono e décimo na primeira corrida do ano. E hoje pontuou bem com o Alonso, embora o Stroll tenha mandado o carro com vontade no muro. E a Haas, um pontinho. Este é o retrato da concentração de renda da Fórmula 1. Beleza? Essa é a tabela de construtores. Vamos às perguntas. Mande seu superchat. Não sei se você sabe, a gente só janta se você mandar superchat. Que é dia de pizza. Ou, se não for pizza, a gente vai pedir uma esfirra, né? Dependendo do volume de superchats que vocês mandam. Kleber Massoni, R$5. ADM, se a decisão fosse sua e com Red Bull dividida, com quem preferia ficar pensando apenas em resultado? Vespa mais Marco ou Newey mais Horner? Vamos lá. Essa é uma decisão difícil. Porque eu precisaria ver o conteúdo do processo investigativo. Porque a depender do que aconteceu, acho que não tem como ficar com o Horner. Tá? Por outro lado, eu acho que você segue vencendo, essa é a minha opinião, tá? Com um Newey na equipe. Você vai, como diria Patrick Head, sócio de Frank Williams na Williams, pilotos são como lâmpadas, você troca, né? E a pessoa que sustenta hoje em dia que o carro da Red Bull está fazendo é puramente o Verstappen, ela não entende absolutamente nada de Fórmula 1, ela é clubista, ela quer falar mal do carro, porque eu já falei esse raciocínio várias vezes no passado, fala mal do carro para engrandecer o piloto, não gosta do piloto, fala bem do, sabe assim? Fala mal do carro para engrandecer o piloto, gosta do piloto? Fala mal do carro? Não, já falei isso. Fala mal do carro para engrandecer o piloto, não gosta do piloto? Fala bem do carro para encolher o piloto, tá? Então, eu acho que se o Horner é inocente, e eu não sei, pouca gente sabe, né? A Fórmula 1 cobra esclarecimentos, a Fórmula 1, a Ford, a Honda, não é o Rodrigo do Splash and Go fazendo vídeo sobre isso, tá? Tem gente que já sentia, EDM, esse assunto já... Falou o quê? O Zac Brown tá cobrando, o Toto Wolff tá cobrando, a Honda, que é parceira, tá cobrando, a Ford tá cobrando, a FIA, a Fórmula 1. Então, se o Horner for inocente, eu ficaria com o Horner mais Newey. A gente também não sabe se esse é o retrato. Se o Newey fica incondicionalmente com o Horner, né? Mas dadas as variáveis que você me deu, em sendo o Horner inocente, eu ficava com o Verstappen e ia atrás de um piloto substituto. E certamente haverá, tá? Oi. Tá. Na esteira. Muito obrigado, Ana Silva, por nos lembrar. Na esteira desse comentário, o Houston falou, Ana Silva fez uma observação muito interessante. A DM esqueceu que a denunciante foi mandada embora. Verdade, Ana Silva, excelente ponto. Falei disso nas redes do canal. E falei isso nos vídeos. A denunciante foi mandada embora. E eu falo isso uma coisa para vocês, pontuei lá no Instagram e no Twitter. Falo isso com experiência de quase 20 anos de mundo corporativo. O sistema tem a tendência a tentar isolar, afastar, alijar, livrar-se de quem cria, ó, aspas, pelo que eu estou dizendo, não estou dizendo que eu acho isso, problemas. E às vezes, para o sistema, criar problemas é denunciar coisas erradas. Ontem eu estava assistindo um vídeo sobre a Boeing, daquele canal, é o canal da HBO no YouTube, é um programa de meia hora, meio parecido com o Greg News, só que é um cara gringo que faz, americano. E ele falando da Boeing, e como criou-se uma cultura na Boeing de calar a boca das pessoas que denunciam problemas. Isso nós sabemos, a Boeing está cheia de problemas aí, aviões caíram já, incidentes e acidentes ocorreram. Então, o mundo corporativo tem essa cruel prática de tentar invariavelmente a denunciante acabam sendo punidos silenciosamente, sabe? Todo mundo se afasta, ninguém mais vai almoçar com a pessoa, sabe assim? E aí, com o tempo, a pessoa acaba pedindo demissão. Então, quem faz denúncias normalmente, né, e teoricamente deveria ser blindado pelas empresas por um tempo, para conseguir aí retomar normalmente o trabalho, mas o sistema acaba cuspindo longe essa pessoa. Então, quem faz a denúncia tem muita coragem de fazer. E quem normalmente faz a denúncia é porque não estava mais aguentando, tá? É assim que funciona. Mas sempre vai haver o mundo das trevas que vai dizer assim, que fez isso para chamar atenção, fez isso porque queria dinheiro, fez isso porque é mal amada, fez isso porque queria um monte de coisa, né? Mas enfim, não compactuamos com esse tipo de besteira. Obrigado, Ana Silva, pela observação, muito importante. Obrigado, Houston, por filtrar esse comentário, que é muito pertinente. Ô, Habib, meu querido! TV Fama F1 Version. Vazou uns prints aí que provam que o grupo do Paddock Pass é o novo TV Fama e o Kill Bill juntos. Kill Bill juntos? Por causa de algumas degolas? O que você tá querendo dizer? Ah, Habib. O que eu ia falar? Ah, tem uma coisa interessante aí sobre essa história da investigação toda, que é se o Marco está sob investigação por ter vazado, então a gente pode concluir de duas numa. Que aquele mamilo contido no Google Drive vazado é do Horner. Essa é uma possibilidade. Jerry Halliwell poderia nos atestar essa informação. Ou que aquele mamilo é do Marco e ele colocou no meio para dar uma trollada no mundo. Aí, vamos abrir uma enquete? Encerra o resultado da enquete anterior, Houston. Já encerrou? Ah, tá bom. Então vamos abrir aqui uma enquete. De quem era a peitola? Horner? Marco? Eu ia adicionar uma outra opção aqui, mas não quero arrumar rolo. Como que apaga? Não sei. Pronto. O que já nos levará também ao próximo assunto. Está no ar a enquete. De quem era a peitola? Horner, Marco ou Kleber Bambam? Beleza? Resultados impressos e auditáveis logo mais. Tá, Kleber Bambam lidera com 50%. Mas a votação vai rolando. 39, 51 e Kleber Bambam lidera. Vou aproveitar para contar para vocês uma história engraçada. Eu fui no podcast Três Irmãos, gravamos lá na quarta noite, das 8 às 10 da noite, gravamos lá. Vai sair daqui a pouco e vai sair corte lá, vai sair corte aqui, no canal de cortes. E ainda do momento, a conversa embicou para eles queriam saber, enfim. Não é um podcast de Fórmula 1, é um podcast de variedade, então tem todo tipo de pergunta. Perguntas mais complexas, perguntas mais, né, que uma pessoa que não assiste Fórmula 1 faria. E aí eles falaram assim para mim, não, e como que é o nível dos pilotos e tal? Como que, né, os caras são bons? Eu falei, ó, deixa eu explicar. O nível dos pilotos é muito bom, então se eles forem, né, aquela coisa que vocês sabem que eu falo muito por aqui. Se a gente for andar de kart com os pilotos de Fórmula 1 numa bateria de 20 voltas, eles vão colocar 3 voltas na gente. E se aumentar para 40 voltas, isso vai subir para 10 voltas que eles vão colocar na gente, porque a gente vai começar a cansar e eles não. E, né, é exponencial. Então eles são muito bons, não sei o que, tal, tal, tal. Blá, blá. Aí eu falei, ó, tivemos aí recentemente um feliz exemplo do que é um amador empolgado versus um profissional. E eles levados a uma disputa. Aí eu contei da luta, né? Do Popó versus o Kleber Bambam, que, né, tomou um pau lá, o Bambam, em 36 segundos, foi a lona, né, e inclusive eu ouvi a história que o Popó falou, eu queria acabar logo, porque se fosse pro segundo, terceiro assalto, ele ainda ia ficar falando, tá vendo, né, o que eu achei maravilhoso, botou pra naná em 36 segundos, e aí, a parte engraçada de tudo, é porque eu virei e falei assim, você pega, então, né, porque ele é maromba, né, que ele não sei o que, isso, aquilo, tal, tal, tal. Aí, beleza, né? Não é porque ele é maroma que ele vai conseguir lutar com o Popó. Pra... Seguiu a conversa. Daí, sei lá, meia hora, eles me perguntam outra coisa. Rodrigo, tem muita treta nesse mundo da Fórmula 1? Aí eu falei, tem bastante, é o que mais tem. Inclusive, nós estamos vivendo uma época repleta de treta. Comecei a contar, tal, tal, tal. Aí ele falou, sabe por que eu tô perguntando isso pra você? Porque a gente aqui tem um público muito ligado ao mundo maromba. Aí eu falei, ah, é? Temos um pessoal muito ligado ao mundo maromba. E no mundo maromba, nem sonhava isso. Tem muita treta e não sei quem saiu de tal marca e foi daqui pra lá e tal, tal, tal. Eu falei, ah, foi bom você falar, porque acho que agora os maromba vão aparecer no lançamento do meu livro. Enfim, mas foi engraçado. Acho que não vai acontecer nada. De qualquer forma, compareça ao lançamento do livro, porque as coisas podem ficar animadas. Vamos lá, Houston. Vitor Lag. A pergunta não é para mim, você percebeu, né? Houston, o Magnussen pode ser considerado funcionário do mês para a Haas? Vitor Lag, por mim, faz um busto desse homem. Em qual fábrica? Na fábrica na Carolina do Norte? Na pequena fábrica escritório que eles têm na Inglaterra? Ou na fábrica da Dallara, anexa à fábrica da Ferrari? Vamos lá. Mandem seu superchat, a gente precisa pedir pizza com ketchup ou não. Segunda, a EBR pagou punição por exceder o teto de gasto em 2021 com 10% a menos do tempo de túnel. Eles tomaram a decisão deliberada? Putz, Vitor Lag, mas aí eu não sei. Eu não sei. É possível, né? Ninguém gasta $300 mil sem querer. Então, pode ser que sim. Pode ser que sim. E tem gente que milita, advoga, sustenta que a punição da Red Bull deveria ter sido maior justamente por causa disso. Porque ela estourou o teto de gastos num momento fundamental, aquele começo da curva de desenvolvimento, e o resultado está aí até hoje. Enfileirou já, está indo para o terceiro carro vencedor, né? Já está claramente no terceiro carro vencedor, que pode desaguar no quarto. Há quem sustente. Então... pode ser que tenha sido deliberado assim. JCN. Pô, mas que corrida ruim do Ricardo. Eu não tenho condições de estar na Red Bull no ano que vem, sorry. Não mesmo. $9. Muito obrigado. Muito obrigado. É isso aí, JCN. Não sei seu nome. $19 agora. Para os que dizem que o segundo piloto não ganha, é o carro. Me explique, por favor, porque o Pérez não... Ah... Para os que dizem que o piloto não ganha a corrida, é o carro, me expliquem, por favor, porque o Pérez não fica apenas 2 segundos do Max. Exatamente. O carro da Red Bull sobra. A prova disso é que o Pérez teria ganho uma corrida sem Verstappen. Por outro lado, aquele tanto a mais é o Verstappen que está tirando do carro. Entendeu? O que não significa que se você colocasse o Hamilton ou o Alonso, para mim são os três no mesmo patamar dentro do grid, né? Nesse carro, não seria a mesma coisa. O Hamilton fez a mesma coisa com o Bottas em todos aqueles anos. O Alonso fez a mesma coisa com o Fisichella em 2005. E com os seus outros companheiros, mesmo quando não estava brigando para vitória. Obrigado, JCN. Vitor Gato. Aquele foguete ali na prateleira é o Max? É, pois é. É um Apollo 11 de Lego. Tem, coincidentemente, não, foi, deve ter sido de propósito, 1969 peças. É ali, ó. Tá o módulo lunar e aqui o módulo de comando na pontinha. Diogo Carvalho, R$10. Engraçado que o Berman tem mais pontos que metade do grid da Fórmula 1. Ele é P10 e tem 10 pilotos atrás dele e provavelmente vai ficar na frente de alguns no final do ano. É, então, vai. É, a gente comentou sobre isso aqui quando passou a tabela, né? Vai. E não vai ser de um só, não. Eu acho que vai ser de vários. Miguel Coelho. Parabéns pelo trampo, mano. Tamo junto e dá-lhe Hamilton. Miguel Coelho é torcedor do Hamilton, claramente. Obrigado pelo R$59,90. Estamos aí. Já, daqui a pouco dá pra pedir uma pizza já. E aí tem que pedir outra pizza lá em BH, de bolonhesa. É mais caro. Sabe se tem possibilidade do... O Diogo Carvalho. Sabe se tem possibilidade do Tsunoda na Aston Martin devido à Honda? Pois uma equipe com Stroll e Tsunoda é um fiasco. Então, complicado, né? E sabe que eu vou falar uma coisa engraçada sobre isso? É, no episódio de terça. Mas peraí. Muita gente pensa que talvez a Honda faça uma pressão pelo Tsunoda, né? É, mas eu acho que a força de barganha da Honda vai ser menor. A Honda só entrou na Aston Martin para fornecer motores a partir de 2026 porque os termos do Lawrence Stroll foram bem diferentes dos termos do Ron Dennis lá em 2015, quando a Honda entrou para fornecer os motores para a McLaren na primeira vez. É, na primeira vez, 88, né? A primeira vez, meio ciclo da Honda na era híbrida. Naquela época, a Honda parece que fornecia motores de graça e ainda punha US$80 milhões por ano na equipe. Puta grana, puta grana. Mesmo para os patamares da Fórmula 1 sem teto de gastos. Agora, parece que não é assim. O Stroll está ajudando a pagar o custo de desenvolvimento e acho que tem um treco-teco ali que a Aston Martin paga. Então eu acho que por isso mesmo a força de barganha, até pelo Tsunoda, né? É, se alguém falar para mim, Stroll ou Tsunoda? Difícil, hein? Para duro, hein? Talvez Stroll. Eu acho que os altos do Stroll foram mais altos do que os altos do Tsunoda. É uma boa enquete, hein? É que a gente tem uma enquete séria rolando aqui, senão a gente podia colocar essa enquete aí menos importante, entendeu? Mas acho que é isso, tá? Acho que não tem chance, não. Saturno. O que eu falei? Eu falei errado? Ah. É o Saturno 5, o foguete, a máquina. Apollo 11 é a missão. Verdade. Diogo Carvalho. Esse, ó. É. Weverson Ferreira. Precisamos falar novamente sobre a vaga do Sargento Logan na Fórmula 1. Precisamos. É... Eu acho, já falei. O Sargent não leva claramente um patrocinador, né? Tipo, igual pilotos famosamente ligados por marcas. Tipo, sei lá, Carlos Sainz claramente tem a ver com a presença do Santander e da Estrela Galícia na Ferrari. Sabe? É, Sérgio Pérez leva a Claro e etc. Blá, blá. O Sargent, eu acho que é mais uma coisa meio um acordo com o Supremo, com tudo da Fórmula 1, meio tipo, as nove equipes falando, Williams, faz a nossa aí, pra gente ter um americano na Fórmula 1. Tanto que já vai aparecer um americano melhor. Tem o Crawford andando na Fórmula 2, né? Já vai aparecer um americano melhor e forte abraço, tá? Mas precisamos, realmente, Weverson, obrigado. Olá, Vito. Com Steiner, arrasta aí essa tática de trenzinho? Então, não sei, né? O Komatsu já estava, o Ayao Komatsu, o atual team principal da Haas, já estava lá faz tempo. Acho que ele, inclusive, já estava lá desde a fundação da abertura da equipe na Fórmula 1, né? Então, acho que essas decisões não são tão assim, mudou o team principal, mudou a estratégia, né? Mas é uma pergunta, né? Porque não existe Ctrl Z na vida, não tem como a gente fazer esse teste. Obrigado, Olavo Ito. O Houston do Flávio Gomes. José Rodrigo Souza Oliveira. Você acredita que esse RB20 pode aproveitar 100% e se tornar o melhor carro da história? Tem bala para isso. Até aqui mostrou claramente que tem bala para isso, né? Mas é um campeonato muito longo, né? Se foi difícil com 22 e não conseguiu, né? 24 é um pouco mais, né? É um campeonato muito longo, muito longo. Mas se daqui... A gente está aqui no Grande Prêmio de São Paulo, né? Em novembro. E ainda não tiver perdido, eu vou ter que mudar meu voto. Mas é difícil. Não é impossível. Lourenço Macedo. R$5 pro ketchup na pizza. Porra, você é foda, hein? Obrigado. Leo Leonardo 85, R$10. Pergunta: circuito que gostaria de ver na Fórmula 1 e por quê? Pensando em quem nunca esteve na Fórmula 1. Pensando em um que nunca esteve na Fórmula 1 antes. Tá, vou falar numa curiosidade quase idílica, né? Que eles falam que é uma coisa de sonho, né? Eu queria ver a Fórmula 1 em La Sarthe, que é o circuito de Le Mans, né? Na configuração sem chicanes, que é a configuração até 1989. Esse é um. E eu... Vamos pensar outro. Mugello já teve, né? Então não precisa mais Mugello. Brands Hatch já teve. Brands Hatch, então não precisa. E Nürburgring Nordschleife, longo, já teve até 76, né? Mas acho que eu gostaria de ver também. No mundo em que não houvesse restrições ambientais e restrições de orçamento, porque se for mexer em Nürburgring, para deixar o Nürburgring aceitável para a Fórmula 1 atual, o dinheiro gasto ia ser um absurdo e a quantidade de árvores que você teria que derrubar, nenhum licenciamento ambiental permitiria. Mas no mundo que estamos jogando SimCity, só, eu acho que seriam esses, tá bom? Obrigado. Gostei da sua pergunta. Júlio Mauro, compre um livro do ADM e o meu. Júlio Mauro fez um livro sobre rock progressivo italiano, né? Ou rock heavy metal italiano? Não lembro mais. Mas ele fez. Peçam pra ele aí o link que ele manda nos comentários. Tá na Amazon, né? Ou no Kindle. Uma coisa assim. Se vocês gostam... Oi? Tá, você vai mandar uma dupla. Flávio Trunco Neto, ADM, a gente sabe que o piloto foca em corrida e esquece o mundo ao seu redor. Mas o PIN não notou que durante duas voltas não tinha absolutamente nenhum carro no retrovisor? A PIN? Eu não vi a Fórmula 1 Academy, eu tava na Academy. Eu tava na academia. Eu não vi, cara, desculpa. E aí eu entrei já na Fórmula 2 e não vi. Não sei absolutamente nada que aconteceu, desculpa. Pera, ela ganhou a corrida. Tá. Tá. Meu pai. O Houston tá dizendo aqui algo que vocês também já sabem, mas alguns talvez não sabem, então eu vou repetir em voz alta. Ela cruzou a bandeirada, alegadamente, né, supostamente não viu, e meteu o pé com bandeirada dada para o mundo exterior, mas ela não sabia, o rádio acho que estava quebrado, não sei, não ouviu. Meteu o pé para fazer a volta mais rápida, e aí, por causa disso, porque já não estava mais valendo, tomou uma punição de 30 segundos e com isso perdeu a vitória, caiu para a nona posição. 20 segundos, então. E caiu pra nona posição. Que trash! Que trash! Eu acho que dá. Se o rádio tava quebrado mesmo, dá. Te digo isso com a experiência larga de, né, muitas baterias de kart. Mas por que a melhor parte de uma corrida de kart é a resenha? Porque cada um tá contando a sua história e pouca gente sabe o que aconteceu. Aliás, ninguém sabe o que aconteceu na bateria de maneira global. Então, você pode ter certeza que quando acaba uma corrida, nós sabemos melhor do que os 20 o que aconteceu. Ainda que hoje tenha muita informação. Ainda que hoje tenha muitos pilotos com uma excelente visão da corrida. Porque não dá pra ver. Então, se o rádio tava mesmo quebrado, em 1989, no Grande Prêmio de Portugal, o Mansell tomou uma bandeira preta, engatou a ré dentro dos boxes, porque passou o ponto de parada, parou, né, então, fez o pit stop, voltou, tomou a bandeira preta. E a direção de prova dando bandeira preta, E ele com pneus mais novos chegando no Senna. E a McLaren gritando no rádio pro Senna, ele não defende a posição, ele tá desclassificado, não vai valer, deixa ele passar. E o Senna não ouvia. E a Ferrari dizia que estava chamando o Mansell para entrar. E o Mansell dizia que não viu a bandeira preta. Ele jura até hoje. Então, assim, tira o Mansell e a Ferrari da história, que eles podem ser suspeitos. O Senna não estava ouvindo o rádio. Senão o Senna não... Porque você vê que o Senna divide a curva e eles batem. E aquilo ajudou a custar o campeonato pro Senna. Tá? Então, eu acho possível não ter entendido. Ninguém faria isso em sua consciência. Henrique Simões. Olha, Tamango, direto de Ibirité para garantir a pizza do Houston. Ibirité, eu não sei onde fica, mas tem... Isso que eu ia falar, tem jeito de nome de cidade mineira. Região metropolitana, garantindo a pizza do Houston. É, manda mais, porque é pizza de Bolognese, é mais caro, porque o governo sobretaxa, inclusive, porque tá errado, não pode. Diogo Carvalho, mesmo por 5 meses. Haas, hoje me surpreendeu e pensei... Quem me surpreendeu? O senhor, que tá muito perguntando, Tilo, hoje. Haas, hoje me surpreendeu, pensei que eles iam terminar zerado. Mas deixa eu ler isso aqui. É... Verdade, já li. Gabriel Massoni, e afinal o Newey está do lado de quem no Horner Gate? Eu acho que a essa altura o Newey pode estar do lado dele, não querendo arrumar pra cabeça. Sabe? É o que eu acho. Obrigado, Kleber. Rafael Natal Lima de Menezes, ADM, se o Helmut Marko cuida também de times de outros... Não. Porque eu nunca vi uma partida no Bragantino, estranho isso. O Helmut Marko não cuida, quem cuida da área de esportes é aquele Oliver Mitzlaff, que foi visto chegando com ele hoje no circuito lá, e que é ele sim, o cara que manda. Mas eu sei que você está me perguntando um negócio que é uma brincadeira, mas eu estou esclarecendo só, tá? Não é o Helmut. O Helmut é o supervisor de Fórmula 1, diretor de Fórmula 1, da Red Bull Matriz. Ok? Obrigado. Manda superchat, hein? Pizza precisa ser garantida. Ademir, podemos considerar que nesse ano a Mercedes já era ou ainda há esperança de algum brilhareco? A esperança é para um brilhareco, acho que há. Em 2022, que o carro era uma jossa, eles conseguiram ganhar uma corrida no Brasil, né? Eu acho que nesse ano, ainda não ficou claro, mas eu acho que Ferrari e Mercedes, eu acho que vão ganhar corridas. Pelo menos uma cada. Vamos ver se eu não quebro a cara. Nessa Red Bull não cala minha boca com 24 em 2024. Evandro Mahaire, ADM, na bucha. Quais as corridas que podemos ter alguma coisa diferente? Baku, São Paulo, essas com certeza, Silverstone, Spa, por causa do clima, quer dizer, é um clima meio doido, Baku, São Paulo, Spa, Silverstone, as de rua, outras, Singapura, já estou te dando um belo apanhado, hein? Próxima, Houston. Art MTG, a pergunta é, você acredita que mesmo que o Max iria embora, se o Marcos saísse? Acredito. Acredito. Averaldo Silva, impressão minha, o Pérez Checo tá cada vez tá mais on esse ano. Tá mais on esse ano. Aí, olha só que engraçado. Tá mais on esse ano, mas há um ano atrás, ele quase liderou o campeonato. E ganhou na Arábia Saudita, né? E já tinha ganho. Como que foi? O ano passado, em 4 corridas, ele tinha ganho 2, o Verstappen tinha ganho 2. Ele quase liderou o campeonato. Então, e depois ele tomou aquele passa-moleque em Miami, foi o fim de tudo, né? Então, por um lado ele tá mais on, mas por outro lado ele não tá, né? Por outro lado ele tá mais off, né? Então, fez 2 segundos, talvez tenha se reconciliado ali com o que a vida deu, né, pra ele, que vai ser isso aí. Não sei. Beleza? Não é isso. É, eu não fiquei devendo nada, porque na live passada eu tinha contado agora do filme Ferrari, hoje não. Ó, aqui embaixo, o link para a pré-venda do meu livro. Vai até dia 22 de março. Aqui embaixo, o botão aderir ou seja membro, torne-se membro do canal. Na próxima live já tem sorteio. Tá? 3 livros da Gulliver, 3 carrinhos da Fórmula Collection, mais os chaveiros de pneu, fico fazendo aqui, né? Mais os chaveiros de pneuzinho bonitinhos da Pirelli. Pra, tem uns 4 ou 5 que ele mandou, que o Diego lá mandou, da Fórmula Collection. Acho que o link da Fórmula Collection está aqui embaixo também, na descrição. Acho que eu coloquei. Sigam o Instagram deles, nossos parceiros, e comprem carrinhos, comprem miniaturas, o que vocês quiserem, tem um monte de coisa por lá. Valeu? Então é isso. Os cortes dessa live saem no canal de cortes. O link do canal de cortes também está aqui embaixo. Essa live também sai em podcast nessa madrugada já, para quem gosta de ouvir a caminho do trabalho. Obrigado a todos que vieram. Obrigado aos superchats. A gente se vê na semana, episódio de terça, episódio de quarta. Não tem Fórmula 1 no final de semana que vem. Mas a gente segue em programação normal. Shorts, sexta-feira tem um resumão de notícias. Vou preparar alguma coisa para vocês no domingo, para a gente ter conteúdo aí. E siga nosso Instagram também, passamos ontem os 50 mil, estamos aqui, ó, a galope, beleza? Então é isso, pessoal, valeu, ótima noite de sábado, ótimo domingo, bom resto de final de semana, vou sair para jantar, valeu, tchau, tchau.